Esse é o podcast História nos Stories.
Eu sou o Daniel Rinei e esse é o podcast História nos Stories. E hoje estamos recebendo o nosso convidado, que já é participante, né? Convidado participante, já participou de vários episódios. A gente vai falar aqui com ele, meu amigo, tratando de um tema super interessante. A gente vai falar sobre substâncias psicotrópicas. E essas substâncias vai ser um traço aqui. A gente vai falar sobre química e história. Estou aqui com ele, meu amigo Bruno dos Anjos.
Olá, galera, como é que nós estamos? Novamente aqui participando do programa. Já pega o cafezinho para entrar no clima e bora lá falar sobre essas substâncias psicoativas ou psicotrópicas.
Olha, né? Aí, psicoativas. Tá variando, tá começando a variar já aqui o negócio. E aí, Lucas, abraço, como você está, meu parceiro?
Salve, querido, tudo certo? Aqui é o Lucas, do História Utopia. Fazia tempo que eu não gravava com o dos Anjos, não lembro a última vez que a gente gravou. E, porra, que bom, vamos falar um pouquinho de drogas, um papo responsável, mas a gente dá umas piadas de vez em quando. Vai ficar
e se certo. Você quiser ouvir algum episódio com o Bruno dos Anjos, tem um episódio épico aqui, que é um dos episódios mais ouvidos, que é o do Interestelar. Esse episódio foi maravilhoso, foi quase 3 horas de gravação. Um dos maiores episódios que a gente já produziu aqui no podcast História nos Stories. E tem outro que é o Gâmbito da Rainha, onde fez uma série de episódios falando sobre xadrez. Então, se você que não segue, ou você que segue, tem como dar uma olhada na timeline do podcast História nos Stories, onde você estiver ouvindo, qualquer um dos seus streams, e você pode ouvir esses episódios, o Interestelado, Gâmbito da Rainha e outros que o Bruno já participou e também que o Lucas já participou. Você vai lá, dá uma ouvida lá e aí você fica sabendo de tudo, tá bom? Então é isso, galera, vamos pro episódio de hoje, vai ser bem interessante. A gente vai aqui viajar aqui, o capitão vai ser o Bruno e aí vamos seguir aqui nessas ideias. Vamos lá pro episódio de hoje. E aí o Lucas vai fazer a frase aí pra ti aí, se ele tiver aí. Qual é a frase?
Ô Bruno, e aí? Por onde que a gente começa?
Cara, a gente pode começar abordando mesmo no cotidiano, né? As substâncias psicotrópicas no cotidiano. A gente vai ter a questão dos que são lícitos e que não são ilícitos.
Então, né? Vamos lá, qual vai ser o mais inteiro? Vamos pros lícitos, depois a gente vai pros ilícitos. Manda ver, meu filho, você é que... Manda ver, meu parceiro, que a gente vai junto aqui.
As substâncias psicotrópicas, ditas psicotrópicas, esse psico, no caso, vai interferir na nossa variação da mente, né? No que no nosso pensar, no nosso agir. Isso porque essas substâncias vão atuar no nosso sistema nervoso central. Então, elas vão alterar de 3 modos esse sistema nervoso central. Elas podem ser de 3 tipos. Podemos ter substâncias depressoras, excitatórias e perturbadoras do sistema nervoso central. Como cada uma já diz, o próprio nome já é autoexplicativo, né? Uma que é depressora vai acalmar, em caso dos níveis de agitação do nosso sistema nervoso central. Deixa a gente mais calmo, mais sonolento. Inclusive, a gente estava até falando sobre a questão de antialérgico, que de certa modo já é uma substância depressora do sistema nervoso central. Pegar a bula, inclusive, e ler sobre esses antialérgicos, você vai ver que não é recomendado tomar ele e ingerir bebida alcoólica. Isso porque a bebida alcoólica também é uma depressora do sistema nervoso central. E a combinação dos dois pode levar ao não controle da sonolência, ou seja, você pode dormir sem perceber. Então você está ali do nada, acaba apagando, que é um risco principalmente na questão do trânsito, né? As excitatórias do sistema nervoso central, o próprio nome também já diz, é aquelas que vai deixar mais animado, mais excitado, mais estimulado. Que a gente tem o exemplo principal, que é o café, né? E as perturbadoras que a gente tem no sistema central vai ser aquela que vai destoar o nosso sistema, deixar a gente perturbado, sem ter controle das nossas ações. Apesar de que a cerveja também faz isso, o álcool como um todo também faz isso, mas o álcool é depressor, ele não vai ser perturbador. Aí já é outra questão que a gente vai entrar um pouco mais pra frente. Dito isto, a gente tem que separar essas drogas também em dois grupos. As drogas lícitas e as ilícitas. E aí a gente entra muito na nossa cultura, né? Essa questão de ser lícito ou não perdura, obviamente, com a sociedade, né? A gente pode pegar isso numa análise sociológica, pode pegar a frase de filósofo Foucault, que tudo vai depender muito da sociedade e da época, do que é permitido, do que é certo, do que é errado. Hoje em dia, o que seriam as drogas lícitas? Lícitas são aquelas que são permitidas por lei. A gente tem, por exemplo, a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica é uma substância que vai ser depressora do sistema nervoso central, que é liberada. O cigarro também é uma substância psicotrópica, que também é lícito, assim como o café, assim como o açúcar. O açúcar, que é muito comum, também vai ser uma substância que é permissiva no nosso sistema nervoso central. E aí a gente vai pensar, agora os historiadores vão me ajudar. Houve uma época, se a gente trazendo para o cotidiano, mas também relembrando, que houve uma época em que o álcool não era permitido, não é? Que foi a época da lei seca. Se eu não estiver enganado, dos anos, acho que dos anos 30 para os anos 60, nessa faixa aí. Que não tinha permissão de se... Oi?
Eu gostei que o cara ali manda a parte química, a parte ele falou assim, beleza, agora eu vou jogar para os historiadores. Eu adorei. Não, mas só para dar um gancho nisso, você falou do Foucault, que é uma Sim. coisa que a gente fala de uma sociedade mais perto da nossa, né? Mais contemporânea.
Sim.
Mas o ser humano, a gente usa substâncias, droga, coloca assim, substâncias que alteram o nosso corpo, propositalmente, né? O ser humano usa isso desde que a gente tem registro, o Egito a gente usava, então tem essa parte. E com os últimos anos, a gente teve essa discussão do proibicionismo, né? De você não poder usar uma substância Sim. porque a nossa sociedade acha isso imoral, antiético, porque destrói as crianças, né? Acho que a gente pode, mais pra frente, a gente fala um pouco da lei seca, quando a gente fala de proibicionismo mesmo. E para dar um contexto para as pessoas, o que a gente tem hoje, esse formato, vamos dizer assim, de guerra às drogas, no Brasil é 100% uma pira que a gente copiou dos Estados Unidos, tá? O presidente Nixon, então, na década de 70, o presidente Nixon, ele cunha esse termo em larga escala. Ele fala no discurso, nós estamos em guerra contra as drogas e nós vamos vencer. Então, começa essa ação efetiva de você injetar dinheiro para... No Brasil, acabou vindo assim, injetar dinheiro para subir morro, para matar gente, para prender população negra, enfim. Essa ação ativa contra as drogas. Então, década de 70, no Brasil... Diria que foi 80, talvez, um pouco por aí. E tamo aí há 40 anos, e como falaram uma vez pra mim, assim, bom, a gente tá há 40 anos e as drogas não foram derrotadas. A gente perdeu algum ponto nesse processo aí, porque é uma guerra de 40 anos e as drogas estão ganhando. Mas é interessante que tem o que você falou, a gente tem uma parte química, de que mexe com o indivíduo, né, individualmente, só que as drogas têm todo um processo social, um processo ético da gente falar de como as pessoas e a sociedade vai lidar com isso.
É louco também essa viagem que vocês estão conversando aí, porque quando a gente vai falar sobre isso, é porque o conceito que é muito construído é o que a gente tem atualmente, né? E toda a ideia que já foi propagada na televisão e tal. E por isso que eu acho interessante quando o Bruno ele traz esse tema, porque é um tema que a gente vê na escola, mas fica meio assim, meio, sei lá, é mais uma coisa assim meio superficial, né? E quando você parte para dar uma olhada na própria história, eu, por exemplo, tem um exemplo aqui de uma tribo que é uma questão religiosa, que eles acabam associando a uma questão religiosa. Essa tribo, que era uma tribo de pigmeus ali do centro da África, ali, e ali principalmente na África, onde você tem uma religião que é predominante o animismo, né? E essa tribo de pigmeu ali é cerca de 5 mil anos, né? E eles saíram para caçar, e aí eles começaram a perceber, eles ali dando uma olhada ali na vegetação, né? Estavam esperando ali para fazer a caça e tal. Aí eles perceberam que alguns javalis, eles eram mais fáceis para serem capturados. Os caras olharam assim, aquele javali, ele tá meio assim, tá caminhando meio cambaleando, algo do tipo, tá muito manso. E aí eles começaram a notar que esses javalis que estavam tendo essa características de desorientado, andavam meio desorientados e eram mansos, eles comiam um certo tipo de planta. E aí, um pigmeu, né, seres humanos, né, cara, o ser humano ele é muito corajoso, né, pô, porque eu não ia pegar a planta e ia morder. Deixa eu ver por que o javali tá ficando manso e tá meio, assim, desorientado. Um pigmeu foi lá, cara, pegou, provou um pouco do abuso, comeu, né, e ele gostou. E aí ele começou a recomendar para outras pessoas da tribo, que também adoraram a sensação, né, e a sensação era do entorpecimento, que depois o dos anjos pode, se ele puder falar aí sobre isso, sobre o entorpecer, né, a partir do momento que ele ingeriu a planta, ele começou a ficar entorpecido. E aí, cara, vem a questão religiosa dentro dessa história, que um curandeiro, ele avisou para todo mundo que dentro daquela planta tinha uma divindade. E aí os nativos passaram a venerar o abusto, o abusto que estava ali, associando isso à divindade. E eles começaram a fazer os rituais que foram se espalhando. Outras tribos que tiveram contato com essas tribos de pigmeus ali da África começaram também a associar a divindade ao arbusto, né? A árvore que a gente está falando aqui, a árvore em questão, o nome dela é um pouquinho complicado, mas eu vou falar que é a Tabernacle, né? Que essa árvore, a planta, assim, a folhinha dela, que era utilizada para isso. E era usada nas cerimônias. E para você ter noção, se espalhou tanto que você sabe que a África ela tem muitas tribos, muitas conexões. Então eles tiveram ali o Gabão, a Angola, Guiné, Camarões. Então é um dos exemplos, né, que além da questão medicinal, além de todos os outros aspectos, mas a questão religiosa ela está associada também dentro dessa questão. E eu acho muito interessante essa história, porque ele explica sobre uma coisa simples, que é dos seres humanos observarem, né, ali e acabar sofrendo. Porque uma das coisas que eu estava até dando aula também sobre a África para os meninos era sobre o reino de Gana, que para conservar os alimentos eles utilizavam folha de coca, né? Eles utilizavam a folha de coca para conservar os alimentos. Eles embrulhavam os alimentos com a folha de coca. E aí os meninos começaram a me perguntar: professor, essa folha de coca é a mesma, é do fruto, né? Porque a folha tem um fruto, é o mesmo fruto que da Coca-Cola. Aí eles foram pesquisar, eles foram atrás. E aí eles foram, um dos alunos é até um aluno meu, que ele é muito interessante, assim, ele estuda muito, e ele foi pesquisar a ideia que a coca era um xarope, que aí do xarope ele foi atrás, que era o xarope de coca, então, da cola, né, folha da cola, na verdade eu confundi coca com cola, é cola, folha de cola, e eles foram percebendo isso, então eles foram trazendo essa informação porque eles foram atrás, né? Eles foram pesquisando. Então é interessante porque é muita ramificação, sim, né, cara?
É, só pegando uma ideia que o Lucas falou aí sobre a questão da droga em si, que seria aquilo que perturba o nosso corpo ou que modifica algo no nosso corpo. É até importante falar nesse conceito de droga, porque o que seria uma droga? Droga é uma substância que provoca uma alteração. Não necessariamente ao corpo humano somente. Tudo, uma substância que muda a cor, algo que dá cor às roupas, que é um tingimento, no caso, a pigmentação, perdão, ela vai ser um tipo de droga também. Então, a droga vem desde a alquimia já sendo utilizada, né? Até antes, no xamanismo também. Mas na alquimia se tornou mais um conhecimento aplicável dessa fabricação. Berzelius, que foi um alquímico que deu uma base para a química orgânica, para surgir a química orgânica, propriamente dita, que ele falava que todo ser vivo continha uma força vital, né? E essa força vital é o que dava vida. Ou seja, tudo que não tiver essa força vital pode ser criado. E o que tem força vital não pode ser criado. Ou seja, ninguém poderia produzir algo retirado de um ser vivo. Seja um ser humano, seja um animal, seja também uma questão vegetal. Só que aí, inclusive, que inspirou, né, o Mortal Kombat, acho que o Shao Kahn, se não tiver enganado, até a questão da força vital lá. Inclusive, pouco tempo depois, surgiu um alemão chamado Friedrich Böhler, onde ele sintetizou a ureia em laboratório. E a ureia é o característico de um ser vivo. Ou seja, ele provou que Bezelius estava errado. E a partir de Wohler, conseguiu-se criar compostos derivados de seres vivos no laboratório. Então, a cocaína, por exemplo, produzida também pode ser produzida a partir da folha de coca, inclusive, ela pode ser produzida também de forma sintética. Isso fez com que drogas, de modo geral, não somente as lícitas, né, como obviamente as ilícitas, se tornasse algo mais popular. Então, por exemplo, a cafeína, eu já ouvi até relatos de produção de cafeína sintética, né? Obviamente não comercial, mas eu acho que já ouvi relatos relacionados a isso. Então, essas substâncias, elas passaram a ser produzidas em laboratório também, o que aumentou muito a escala, o que facilitou na formulação de novos fármacos, né? Que vão ajudar, de um modo geral, nossos sistemas. Inclusive, o Daniel citou que eu participei do programa, que citava o Gambito da Rainha. E a gente lembra que lá existe a dependência química, né? Que ela utilizava comprimido, no caso, que seria um depressor do sistema nervoso, mas também perturbava um pouco seu sistema. E ela começou a utilizar aquilo ali como se fosse algo rotineiro, chegando na parte do vício. Então, alguns medicamentos comuns também servem como tipo de droga também, né? Serve como essa questão da proliferação do vício. E aí a gente entra no outro ponto, que seriam essas drogas lícitas no sentido de ser prejudiciais à saúde. Tanto no sentido de dependência química ou física, como no sentido dessa alteração desorganizar o funcionamento do nosso organismo. Como, por exemplo, uma pessoa que ingere muito café ou que ingere muita bebida alcoólica vai gerar dois problemas. Quem ingere muito café, não somente na parte de dependência, mas pode ter uma alteração excessiva da pressão que pode se tornar uma pessoa futuramente hipertensa. Assim como a pessoa que está ingerindo muita bebida alcoólica, ela pode ter uma falência, no caso do seu fígado, e gerar outro problema, que seria a cirrose. Então, até saindo do ponto de vista de dependência, mas do ponto de vista de desorganização do nosso organismo, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem de drogas lícitas e que vem no grande discurso que vem atual. Como o Lucas falou, esse combate às drogas, inclusive a Rita Lee fala muito que o que é droga? Quem quer falar de droga só quer falar do que seria cocaína, do que seria heroína, do que seria maconha. Mas e o açúcar que a gente tem aí? Os próprios refrigerantes, né, com alta taxa de açúcar, por exemplo. E a questão do café, a questão da bebida alcoólica, é liberado, mas também é um problema para a sociedade, porque ninguém fala disso. E eu ainda falo sempre para os alunos, quando a gente debate esse tema, que o cigarro é a pior das drogas que se existe e é comercializado normalmente. Qualquer comércio você chega tem cigarro, que também já foi proibido, né? Então, diga, Deus. Não, aí só ia falar, não, era falar isso. Existe, obviamente, sempre existiu e sempre vai existir, a questão da hipocrisia social, de que marginalizar um grupo, não falo nem de pessoas, mas também existe isso, marginalizar um grupo de drogas, né, e outra, fingir que não existe, né, como se não causasse nenhum tipo de problema, sendo que também causa problema. E é o que eu falo, se é para proibir, proíbe tudo, proíbe cigarro, proíbe a bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela vem numa ideia também muito antiga e cultural, como o Daniel falou sobre a questão da cultura religiosa. Lá na Rússia, a vodka, por exemplo, é algo cultural. É normal, anormal até criança estar bebendo vodka. Inclusive, quem criou a vodka foi o mesmo cara que criou a tabela periódica. É o Dmitri Ivanovich Mendeleev. Criou a vodka, que se tornou a maior parte econômica por muito tempo da Rússia. Mas era algo que faz mal e que, inclusive, crianças poderiam tomar. Então, como eu falei, isso vai muito de sociedade e de região. Pode falar, Lucas.
Quando a gente entra em sociedade, você falou sobre algumas drogas específicas, né? Eu acho que o cigarro e o álcool são temas interessantes, porque é o seguinte, hoje no Brasil, eu tenho 26 anos, gente, eu já nasci, na minha memória nunca houve propaganda de cigarro, né? Isso já era proibido, então eu nunca vi isso na TV, mas eu sei que existia. Mas até hoje existe propaganda de álcool, o cigarro ele foi muito atrelado nos Estados Unidos, a uma época, aos Velho Oestes, né? Com os Estados Unidos ele tem toda uma fase nos anos 50 e 40 de filmes de Velho Oeste. E todos os personagens fodões do Velho Oeste fumavam, né? O cigarro foi muito atrelado a heroísmo, a virilidade, né? E isso percorreu até hoje. E quando a gente fala de álcool, que é uma coisa mais intrínseca à nossa sociedade ainda, e assim, ninguém tá dizendo aqui que é da hora encher a cara todos os dias, que o álcool não pode trazer problemas. Qualquer droga, se você usar indiscriminadamente, pode trazer problemas. Mas o nível de aparelhamento que o álcool tem na nossa sociedade é uma pira completamente surreal, tá ligado? Uma das maiores empresas que a gente tem no Brasil é a Ambev, que é uma empresa que vende bebidas em geral, mas enfim, o lance sempre foi álcool, né? E eu sempre falo coisas mais recentes, assim, a gente tem propagandas de álcool indiretamente que são vendidas para menores de idade, o público é menor de idade. Não vou falar a marca, porque vai que dá um processo essa porra, mentira. Umas marcas que eu gosto, assim, Skol Beats, falando em questão de design, de estética, de propaganda, a Skol Beats e algumas outras pilhas, elas são feitas para adolescente beber. Toda a estética e a discussão ali é para menor de idade, e por acaso eles falam que tem 18 anos, mas assim... A nossa sociedade normativizou o álcool num nível que depois as pessoas ficam, nossa, tem cara que ele virou alcoólatra, assim, a nossa sociedade não lida bem com esse tipo de substância, entendeu? E por outro lado, a gente, acho que o Bruno falou o termo perfeito, assim, a gente segrega as pessoas por drogas, entendeu? A gente coloca, socialmente assim, olha, essa pessoa aqui, ela usa esse tipo de substância, então ela tem que ficar na rua. Então eu não quero que ela tenha uma casa de apoio, né, pessoas que... Então, na Cracolândia, por exemplo, é esse tipo de discussão. Assim, eu não quero que ela fique bem, eu não quero que ela tenha uma casa de apoio, eu só quero que a Cracolândia acabe. É esse nível de discussão reacionária que a gente tem com drogas, de desumanizar as pessoas, né? A gente chega nesse nível de discussão, de uma discussão higienista, enquanto a gente está aí com a empresa fazendo $1 bilhão com álcool, né? Então, depende muito da droga, depende muito dos efeitos da droga e da construção social que a gente criou nisso, né? Piadas à parte que a gente faz, por exemplo, com maconha, do estereótipo do maconheiro, né? Piadas à parte que entram nisso, o estereótipo do maconheiro que vem na cabeça das pessoas é um estereótipo muitas vezes relacionado ao racismo que a gente tem com a Jamaica, por exemplo. A galera associa a dreadlock, a galera associa a Bob Marley, né? Porque ele era uma pessoa que gostava de usar maconha, porque tinha a ver com a religião dele também. Mas o estereótipo que a gente coloca é um maluco vagabundo, é um cara que não faz a barba, é um cara sujo, é um cara que não quer trabalhar. Tem muito de racismo dentro desse estereótipo do maconheiro, porque muita gente usa maconha e tem uma vida completamente normal. Muitas pessoas podem usar maconha, ser desse estereótipo, e não é por isso que elas têm que ser segregadas também. Né? Mas é 100% uma construção social do que a gente quer levar como sociedade, né? Eu acho que a gente avança a micropassos nessa discussão, assim, acho que tem outras coisas que a gente avança melhor. Política de drogas, assim, a gente avança a micro passos, né? A gente tem uma discussão muito punitivista no Brasil ainda com polícia, né? Então tem que matar o maconheiro, tem que matar o traficante, tem que matar todo mundo. A gente tem essa discussão muito clara no Brasil pra mim ainda. Mas eu sinto que a gente avança, assim, na medida do possível. Vou ser muito sincero, assim, não vejo a gente legalizando a maconha tão cedo. Tem uma galera que acha que vai e fala assim, rapaziada, acho que vocês estão muito loucos, não acho que vai rolar tão cedo, não. Mas... eu acho que a gente tem trazido discussões, falar da maconha medicinal, falar da maconha como recreativa, que eu acho que é uma discussão importante, usar drogas recreativamente, assim como a gente bebe, a gente fuma ou usa outras coisas, né? Se você tiver consciência do que você tá fazendo, se você for maior de idade, se você tiver num ambiente seguro, e se você tiver ok com isso, entendeu? Se você não abusar dessa substância, tá tudo bem, mano, usa, o problema é seu também, não vai fuder desde ninguém. Mas... eu acho muito interessante como você colocou bem isso. Assim. A gente fala de uma substância química, a gente está falando de uma discussão química, uma discussão biológica, uma discussão psicoativa, psicológica, mas tudo está relacionado a uma discussão social, né? Na sociedade que a gente escolheu, que é uma sociedade
antidrogas. Aproveitando aí, eu vou trazer três temas relacionados a isso dentro da história, né? Assim, sobre o café, a gente pode falar sobre o café e é muito importante... É assim, cara, se você for falar a história do Brasil e história da América Latina e toda a relação de trabalho, tá ali, gira em torno da questão do café. Um outro tema é a lei seca nos Estados Unidos, que também tem algumas características, ó, que você vai perceber que tem uma característica religiosa também por trás da questão da proibição e as guerras do ópio, né, que é uma relação também de imperialismo e algumas coisas que vocês vão que podemos encontrar em comum dessas três situações, eu vou falar um pouco sobre elas, é a questão de que a gente está falando da África, a gente está falando da Índia, né? Então, por exemplo, o café, que eu acho que vale um cast só para a gente trabalhar a história do café. O café é uma planta que tem a origem no continente africano e ali na região da Etiópia. E o nome do café, ele tem toda uma construção, tem uma lenda, né? Que tinha um pequeno pastor. E essa lenda é muito parecida com aquela lá do pigmeu que eu contei no começo do cast, né? Um pastor começou a perceber que as cabras ficavam diferentes, alteradas. E eu acho muito interessante essas lendas, porque elas, de alguma forma, elas têm algumas semelhanças. Então eles viram, eu tava vendo lá, as cabras estavam diferentes, alteradas, quando eu comia uma determinado tipo de folhagem, que era o café. E aí, cara, os árabes, eles começaram, se a gente for trabalhar também aquela parte na história, quando há o avanço, né, a expansão dos árabes no norte da África, há o contato dos árabes com muitos reis africanos, principalmente o reino de Gana, o reino de Mali, e aí começa a ter esse contato e essa troca cultural, e também o café, ele começa a se espalhar no continente arábico, ali na parte arábica, na região da Arábia, e aí eles começam a trabalhar também com a questão religiosa do próprio café, né, a planta ela passa a ser considerada milagrosa. Ela tinha um papel social muito importante, que as pessoas elas paravam para tomar café. O café também ela passou a ter um uso medicinal. Era, muitos males que tinham ali eram associados à cura ao café. E aí, saindo da Arábia, o café ele foi levado para uma outra região, que não vai começando a se despontar, né? Foi levado para o Egito. E aí depois chegou para a Turquia e foi passando esse período. E aqui no Brasil, quando a gente vai falar sobre café e Brasil, né? A gente vai trabalhar a história toda do Brasil colonial. Ele gira em torno da economia do café. A economia do café ali no finalzinho do século XIX. O café passa a ser um dos principais produtos econômicos e passa praticamente toda a República Velha até a crise de 29, até a crise lá, o convênio de Taubaté, o café sendo o principal produto e que gerava riqueza para o Brasil. Algumas mudas do Jardim Botânico de Amsterdã, eles chegaram na Guiana Francesa, onde hoje você tem ali a região ali também do Suriname, e aí a partir desse plantio, ele foi transportado, algumas mudas foram transportadas para o Brasil, e a cidade de entrada do café no Brasil foi Belém do Pará. E é curioso, porque Belém não se torna um centro da produção do café. Ali a gente vai ter o Oeste Paulista e vai ter o Vale do Paraíba, que é na região sudeste. Mas tudo começa na cidade de Belém, ali do Pará, em 1727. E vai se difundindo. Chega aqui próximo do nosso estado, do meu estado, do Bruno, Piauí, ali no Maranhão. O Maranhão era um polo, naquela época estava com um polo muito forte sobre a questão do algodão. Vai para a Bahia isso em 1770, até chegar no Rio de Janeiro, onde vai ser semeado ali no Rio de Janeiro e vai se espalhar ali pela região ali do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. E você tem ali o início das fazendas de café e toda a importância das fazendas de café, que mexe até com a política do Brasil, porque os fazendeiros de café, os barões, vão gerar muitas riquezas nessa segunda metade do século XIX. Dessa segunda metade do século XIX é que esses barões vão começar cada vez mais a se despontar e eles vão se tornar depois importantes políticos lá, cruciais dentro daquela alternância, né, do café com leite no primeiro momento ali da República. E aí, cara, o Brasil ele vive o conhecido, né, todo mundo sabe que a gente já falou muito sobre o ciclo do café. Que aí é nesse período que o café ele acaba tendo uma importância ali no Vale do Paraíba. E só para não ir tão longe assim, porque a gente pode trabalhar muitas coisas, mas o café ele tem esse ciclo findado, finda-se esse ciclo na Depressão de 29, que a gente tem o famigerado convênio de Taubaté, onde o governo brasileiro, de forma bizarra, comprou as sacas excedentes de café dos fazendeiros. Os fazendeiros ficaram com dinheiro e o governo com prejuízo e o povo tendo que pagar esse prejuízo. Então, o café, ele, só pra gente colocar um contexto histórico aqui, ele chega no Brasil nessas condições, ele passa a ser um vetor muito importante para essa economia do segundo reinado e também para começar a adentrar ali. E aí, depois que o café ele começa a entrar em crise, é que começa a se investir cada vez mais em industrializações, e a industrialização no Brasil ela começa a aflorar. Então é basicamente um pouquinho aí da história do café, só para a gente trazer esse contexto aí. Pronto, então, do café, eu acho interessante dos anjos do café, cara, porque eu não tinha o hábito de tomar café. Aí, cara, pra ir pra escola, essas coisas, quando eu era adolescente, eu só gostava de tomar Nescau, tal. Era minha droga, era o Nescau. E aí, eu cheguei numa fase, pô, que eu comecei a trabalhar, acordar de manhã, eu tinha que tomar café, mano. E eu não gostava, mas eu comecei a tomar café. E aí, pra tentar amenizar o gosto da cafeína, eu acho que mais forte, né, eu começava a botar o açúcar. Então, meu café era puro açúcar, cara. E agora eu tô começando a mudar o hábito, velho. Eu tô começando a diminuir o açúcar, porque eu quero sentir o gosto do café. E eu tem dias que eu tomo só o café mesmo, pô, puro. E rapaz, eu tô, tipo, se eu não consigo trabalhar direito se eu não tomar café de manhã, cara.
É desse jeito. É, eu fazia muito, era café com canela. Que aí eu potencializava a questão da excitação do sistema nervoso. Cara, tem até uma frase de um rapper nacional, Xamã, que ele fala, né, que quanto mais você mais amadurece, a vida vai ficando mais amarga. Então, o amargo é o sabor que tem do amadurecimento, ou seja, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai diminuindo o açúcar e mais começando a consumir coisa com o gosto mais amargo. Chocolate amargo, café puro, uísque puro, por exemplo. Já entrando até na bebida psicotrópica, né? Então, acho que é uma questão de fases mesmo, né? Eu também, quando eu era criança, eu nem gostava de café de jeito nenhum. Se me desse, eu não tomava. Hoje em dia, eu tomo e deixo direto. Nem precisa de açúcar também, nem de nada, não.
Deixar a garrafa em cima da mesa já era.
Questão de tempo. Só puxando um fio aqui, que é uma mensagem que eu acho que é importante, é que, tipo assim, é uma pesquisa já da neurociência que aponta dois grupos de pessoas que devem evitar o consumo de substância psicotrópica, seja lícita ou não, a qualquer custo. O primeiro grupo é um dado que muita gente que vai se identificar ou não, que é quando você vai no posto de gasolina e você sente aquele cheiro de gasolina e você gosta desse cheiro de gasolina.
Eu gosto, cara.
Olha, qual é o problema aí, entendi. Já se entregando.
Ah...
Não, é normal, comum. Só que a neurociência já fez a pesquisa que as pessoas que geralmente tendem a gostar desse cheiro de gasolina tendem a se tornar pessoas assim, que são dependentes químicas, né? Já é algo.
Aí você que gosta de cheiro de gasolina, é um dos anjos falou já. Que você é um noia. Tá ligado?
Então, cuidado. E o segundo ponto, que eu acho que fica um pouco óbvio, né? São substâncias psicotrópicas, então mexem muito com o nosso psicológico. Pessoas que estão fragilmente com o psicológico, como é que eu posso dizer, abalado, têm que evitar o consumo de substância psicotrópica, porque pode lhe tender muito mais ainda a ficar algo dependente, seja como fuga, seja por outro meio. Então é muito importante você evitar. E além do mais, que geralmente quando você toma um medicamento, seja para ansiedades, ansiolíticos, já são substâncias psicotrópicas. A combinação de substâncias psicotrópicas é muito complicado. Inclusive, pode gerar problemas piores do que a questão somente da dependência, né? A curto prazo. E eu queria só complementar falando de duas situações. Lá na Grécia Antiga, a gente sabe que tem muita terminologia que a gente tem. Hoje em dia, a gente puxa muito da história, né? Na Grécia Antiga, para quem já assistiu Harry Potter, vocês vão lembrar lá da tal Solução do Amor, né? Que muitos filmes, muitas séries, muitos desenhos abordam. E antigamente, na Grécia Antiga, eles utilizavam algumas bebidas que seriam, como é que eu posso dizer, afrodisíacas, né? São aquelas que vão estimular o amor, de certo modo. Então, era muito comum, principalmente que surgiu na Grécia Antiga, essas bebidas. E esse afrodisíaco é justamente homenagem clara à deusa Afrodite, à deusa do amor. Então ali já eram substâncias perturbadoras do sistema nervoso central. Então, de certo modo, na Grécia Antiga já acontecia crime, viu? Isso daí é crime. Você perturbar o sistema de uma pessoa para ela se sentir atraída por você. Mas naquela época não tinha esse conhecimento, né? E de contrapartida, a gente já entra no contexto de Romeu e Julieta, né? da questão do veneno. Como na Roma a gente tinha a deusa equivalente a Afrodite, que era a deusa, que era Vênus, né? As bebidas ditas como venenosas eram aquelas que iriam acabar com o amor, aquelas que iriam acabar com sua vida. Tem uma curiosidade aí que vem da terminologia aí envolvendo substância psicotrópica da Grécia e um pouco de Roma
também.
O
negócio é sério, viu?
Tô te falando. Pra você ver como essa questão dessas drogas influenciam em todo geral a sociedade, né? E só fazendo mais um porém, eu queria citar algumas delas aqui para vocês, ficarem tá ligados já, né? As depressoras que a gente tem do sistema nervoso central, a gente tem, por exemplo, o álcool, soníferos ou hipnóticos, ansiolíticos, ou seja, remédios que vão inibir a ansiedade, os opiáceos ou narcóticos, que é aqueles que vão aliviar a dor ou dar sonolência, e os inalantes ou solventes, como colas, tintas e por aí vai. Todos esses vão ser exemplos de substâncias depressoras do sistema nervoso central. Os estimulantes, a gente tem a cocaína, né? O café, por exemplo, e os anorexígenos, né? Que vão ser aqueles que vão diminuir a fome. Como perturbador do sistema nervoso central, de origem vegetal, a gente tem aqui também muito falada a mescalina, que é do cacto mexicano, né? A gente tem o THC, que é o tetrahidrocannabinol, ou seja, a maconha, a psilocibina, que vai ser de alguns cogumelos, que a gente até citou nos episódios que a gente falou sobre os vinks, que lá na cultura vink era muito comum, né, para entrar em contato com o seu lado religioso, mundo astral. O lírio, também vindo da trombeteira, né, e de origem sintética, a gente tem o famoso LSD, o ácido lisérgico, o êxtase e os anticolinérgicos, né, que são medicamentos que a gente tem, tá já preto, inclusive. Então, aqui são alguns exemplos que a gente tem de substâncias que vão alterar o nosso sistema nervoso central.
Falando aí sobre as mortes aí, aí eu tava lembrando da morte da Cleópatra, né? Que até hoje ainda há controvérsias. Tu tem estudos pra tentar, tal, porque não tinha ninguém lá, não. O que a gente sabe na história, quando a gente tá estudando sobre isso, é que ela morreu com o Marco Antônio. Mas o Marco Antônio, ele pegou a espada e ele morreu com a espada, né? Ele se suicidou com a espada. Só que com a morte da Cleópatra, há uma ideia de que ela cometeu suicídio, mas que na verdade ou ela cometeu suicídio ou ela se deixou ser picada, né? Ser mordida, na verdade. Ser mordida por uma áspide. Uma áspide é uma serpente, né? E aí, e outros dizem que ela se envenenou usando uma pomada tóxica lá que tinha. E ela pegou um instrumento afiado e de uma certa forma perfurou, né, a pele lá para colocar essa pomada. E aí são várias, assim, é interessante que o cara que vai trabalhar nessa área, né, da história, ele tem que estar constantemente flertando com a química, né? Uma outra área que você vai trabalhar com isso, né, para poder identificar que é justamente, por exemplo, muitos desses imperadores ali, imperadores romanos e a galera ali da Grécia, eles acabavam se envenenando. Então, é tipo, justamente assim, o tipo de veneno, o que era usado, porque esse, não deixa de ser, né? É você abusar dessas drogas em grande, né? Você tomar em grande quantidade, você leva a overdose, essa coisa, você acaba morrendo,
até,
né?
Até te cortando rapidinho aqui, Daniel, só para chegar no ponto. Que tu falando sobre a questão de imperadores, existe muitos estudos e muita gente comentando, muitos historiadores, sobre a questão do chumbo na Roma, né? Que o chumbo seria um metal pesado que iria atrelar a questão da loucura de muitos imperadores, né? Então tem muito esse fatozinho aí também.
Ó, Doc, eu tava falando sobre aqueles dois eventos, né? Tu tava falando sobre a lei seca, né? A lei seca dos Estados Unidos. Isso. Sim. Lá no século XIX. Teve uma. Eu vou só resumir. Tinha lideranças políticas e religiosas dos Estados Unidos que eles defendiam que as bebidas alcoólicas elas deveriam ser amplamente combatidas pelo governo. E aí, muitos defensores da ideia, além de utilizarem do argumento religioso e moral, porque era religioso e moral, eles saíram dizendo que a proibição das bebidas poderiam ajudar no desenvolvimento dos Estados Unidos. Que poderia. E aí, o mais bizarro, né? Que eles diziam, além de ajudar no desenvolvimento dos Estados Unidos, poderia evitar o risco de autocombustão. Que é maluco, né, velho? Eu nunca vi ninguém se explodir assim, o cara tava falando, tomando uma pinga. Porque se fosse assim, os caras que ficam ali nas... Que ficam ali na praça, ali, tomando os corotes o dia todinho, não podia passar um fogo do lado. E aí, no ano 17, né, 1917, essa possibilidade começou a ganhar força. E aí foi o momento em que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, né? E os custos pro todo o rolê, né? Os custos gerados pelo convênio exigem que o país ele começasse a raciocinar. A racionasse, no caso, os alimentos e de qualquer forma possível. Então, o gasto com trigo, cereais. E aí entrou a fabricação de bebidas. Os outros, eles foram. Eles foram ali, ó, vamos diminuir. Mas a bebida, cara, foi proibida de fabricação total, entendeu? E aí a justificativa era porque se consumir cerveja e vinho, né? Tanto cerveja e o vinho, eles são bebidas alemãs. Então consistia nesse ponto um ato antipatriótico, que é o mais louco assim. Então é um dos momentos que está relacionado a essa questão das bebidas, né? Que é a ideia não é só relacionada ao efeito que a bebida... Parece que o que mais chamava atenção aqui na lei seca nos Estados Unidos era a questão moral, né? A questão moral em torno ali. E esse lance dos alemães também é muito louco.
O cigarro também, né? Tipo, o cigarro ele não tira você da sobriedade. Você pode fumar um cigarro e dirigir, né? E o álcool, se você tomar um copo de cerveja, né? Você não está bêbado. Mas você já não pode dirigir, deixando isso claro também. Mas o álcool tem essa linha, né? Que as pessoas sempre tiveram muito problema com a suposta embriaguez, né? Embriaguez é um estado onde o homem perde as estribeiras, perde a moral, a ética. Então você tem que evitar este estado, né? Só que os Estados Unidos, ele chegou nessa linha, tipo, não, vamos proibir qualquer álcool, né? Inclusive, eu queria dizer, coisas que você descobre aos 26 anos. Se você vai bêbado pro seu trabalho, você pode ser demitido por justa causa. Vocês sabiam disso? Eu achei a coisa mais ofensiva que pode se fazer com o trabalhador já inventado. Eu queria dizer que eu voto por a gente tirar isso aí. Eu acho que você tem que ir pro trabalho bêbado, porque eu acho isso ofensivo pra caralho. Mas é interessante, mas a gente tem esse problema.
Tá ligado, né? Lucas? Que não.
Aí
tá
ligado, é que eu falo social que tava falando. Tu imagina, passa a noite toda bebendo. No dia de manhã, acorda, meu dia ressaca e toma café.
É isso.
Primo o sistema nervoso e ativa o sistema nervoso. Aí fica uma confusão monstro.
É, o seu sistema tá pra baixo, né? Bom, vou tomar aqui um café. E aí dá aquela animada. Mas é isso, a gente tem esse lance da a embriaguez, né? Assim como a maconha deixa o cara chapado, né? Esse estado não da sobriedade, a gente tem um problema muito sério socialmente com ele. Porque assim, beleza, se você beber e dirigir, você vai causar um acidente. Eu entendo esta linha. Mas se você beber, sei lá, ver Cortes Casimiro, tá tudo bem, entendeu? É uma questão do que você faz com isso, não necessariamente o estado em
mas
si.
Mas aquela série Mad Men, não sei se vocês assistiram Mad Men. Os caras, toda legal. Reunião ou qualquer coisa, o Donald Trump lá tava lá tomando uísque lá. Nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, era cultural naquela galera que trabalhava lá nos escritórios tomar uísque de manhã, à noite. Então tinha isso, cara. E sobre a lei seca, só uma curiosidade. Foi aí onde começaram a nascer as gangsters, né? Lá, os caras.
Aí eu ia falar, essa é a parte boa. Eu gosto da lei seca por causa disso, eu gosto de história de máfia.
Aí começa a surgir as máfias, os gangsters, né? Começa, porque como nos Estados Unidos podia fabricar, eles contrabandeavam o produto do Canadá e da Austrália. E aí eles entravam ali nos centros urbanos dos Estados Unidos. E aí começa toda essa fase aí de gangues, tem a galera aí vendendo álcool aí às escondidas e tal. Tinham uns bares que eles eram subterrâneos, né? Uns bares que a pessoa tinha que ir lá pros bares, tudo fechado. Eu acho que eu assisti a última, não sei se foi o Gavião Arqueiro. Mas na Marvel, de volta, passa um pouquinho por esse período, você consegue ver isso.
Aí. Acho que isso é interessante pra gente... Chegaram os finalmente da conversa. A gente já falou um pouquinho também, né? Mas assim, a droga em si, as drogas, né? Substâncias que podem causar problemas à sua saúde, que com excesso pode fazer mal. Isso é uma discussão que a gente precisa ter como sociedade. A gente, de fato, pode ter uma vida prejudicada por excesso de drogas. Tem pessoas que querem parar de fumar, né? Tem problemas com álcool, ou pessoas que... Enfim, qualquer droga, né? Essa discussão é necessária, importante. Mas tem que entender aqui o grosso do que a gente está falando, né? O proibicionismo não trouxe até então indícios de que funciona. não do jeito que se esperava que ele funcionasse. A gente queria que vamos proibir, as pessoas vão ter medo de usar e aí vai acabar a droga na sociedade. E, na verdade, o que a gente fez foi prender gente pobre. Foi isso que a gente fez. Na maioria, a gente matou gente, a gente prendeu gente pobre, né? Nessa discussão mais ampla de que as drogas têm que ser discutidas, na medida do possível que a gente pode trabalhar com uma sociedade melhor para todo mundo, mas o proibicionismo não trouxe o que a gente queria. A gente está aí há anos e anos invadindo morro para tentar trazer alguma solução para isso e a gente só invadiu o morro, entendeu? A gente só, sei lá, fez tropa de elite 1 e 2 e entendeu que o ponto não era esse.
É o que fala muito Bezerra da Silva, né? Pro anti-ramp por aí vai. Muitos acham que já aborda essa temática aqui no Brasil, né? Há muito tempo. E mas nos Estados Unidos essa discussão é muito mais antiga do que isso, né? Já sabe que não faz sentido, é só a política contra a pobre, basicamente. É, sobre essa questão do... Oi?
Fala. Não, pode falar. Fala, Duzinho.
Sobre essa questão. Sobre essa questão de droga de café, de álcool, de medicação, toda medicação, tipo de droga também. Então, a droga, querendo ou não, vai estar no nosso cotidiano, de forma direta, de forma indireta, sendo lícita ou não. É importante a gente entender que é impossível hoje em dia se viver sem droga. De alguma forma, seja você necessitando de um medicamento, de um tratamento, seja você dependendo até de um processo que vai acontecer natural do seu corpo. Então, a questão é, o excesso de algumas drogas podem ocasionar problemas, inclusive levar a óbito, né? Não somente a sua, inclusive de outras pessoas. Então, eu deixo até finalizar essa parte sobre a discussão sobre droga, que tem que acontecer, como o Lucas falou. A gente tem que estar falando sobre, discutir o tema, ver o que pode ser legal, o que não pode. E não é simplesmente proibir geral, mas controlar, né, mediar esses meios. E eu deixo até finalizar minha parte até com uma frase, que é... Não lembro de quem foi que falou exatamente, né? Mas falou assim que a droga mata, mas sem ela eu morro.
É isso, né, Lucas? E aí, meu jovem, tem mais alguma coisa?
Acho que a gente foi maduro o suficiente na discussão. É como sempre, dá para abrir muito para além disso. A gente pode falar de uma droga específica. Tipo, eu falo muito da guerra do Vietnã ter uma relação muito próxima de discussão com drogas, né? E a gente sempre tem o próximo programa. Então, acho que foi bom. Evitem usar droga de desconhecidos, evitem fazer isso em lugares que vocês não têm controle de onde vocês vão estar, evitem estar mal consigo mesmo. Se vão usar, usem com responsabilidade e entendam as consequências físicas disso. Mas acho que foi bom, fico feliz com o resultado, como sempre, né? E a gente tá aí pra trabalhar, foi um tema necessário.
É isso, muito obrigado, Zanches, pela participação, cara. E você participa, não, faz parte já do Stories and Stories. Já é algo já que é uma pessoa que tá sempre aqui conosco, sempre é bom te ouvir, cara, sempre é bom trabalhar esses temas assim, sair um pouco também só do campo da história e visitar ali o campo da química e ter você como quem apresenta o campo da química. Muito obrigado, cara.
Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar falando, né? Eu sou uma pessoa que, apesar da área de ser de natureza, eu sempre namoro muito com a parte de humanos, né? Eu tenho essa paixão pela parte da história, pela parte da filosofia. Então, e eu sempre acho que existe essa relação. Nenhuma disciplina ela é feita sozinha, ela não caminha sozinha, né? Sempre está em mãos dadas com outras áreas do conhecimento. E essa parte de drogas psicotrópicas a gente abordou bem, mas é uma temática muito ampla, como o Lucas falou, tem outras temáticas, tem outros temas, a gente pode focar num ponto específico, num evento específico, numa droga específica, né? Então, mas foi muito legal participar desse cast, estamos aí para os próximos.
Então é isso, galera, se você gostou desse cast, cara, olha, compartilha aí para seus colegas, seus amigos aí, e siga o Histórias nos Stories no seu streaming de preferência, cara, é só seguir aí. Você pode também dar nossas estrelinhas aí, qualificar o nosso podcast no Spotify, tem como você ir lá e colocar lá nos qualificando, vai ser muito bacana para que a gente possa cada vez mais subir e as pessoas puderem ter acesso ao conteúdo, tá bom? Então é isso, fiquem na tranquilidade e até mais.